ciencia.
Um estudo internacional publicado na revista científica PLOS ONE aponta que o berço da humanidade poderá estar na Europa e não em África. Os investigadores basearam-se nos fósseis de uma mandíbula inferior encontrada na Bulgária e de um dente pré-molar superior descoberto na Grécia, atribuídos a uma espécie de pré-humano batizado Grecopithecus freibergi. O Grecopithecus teria 7,2 milhões de anos, ou seja, seria mais velho 200 mil anos que o até agora mais antigo pré-humano encontrado em África e que foi chamado de Tumai. Eugénia Cunha, professora catedrática do Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, considera que uma só descoberta não chega para fazer virar o foco da África para a Europa e alerta para a grande febre de encontrar uma descoberta.
Este eventual novo cenário resulta de uma reanálise destes fósseis e na sua datação, que os coloca há 7,2 milhões de anos. 7,2 milhões de anos é, de facto, uma data importante, porque pode ter sido aí que se deu a divergência, ou seja, a separação entre nós, os humanos, e os hominoides que nós somos, não humanos. Estou a falar, por exemplo, do chimpanzé e do gorila. Nós partilhamos muitos ancestrais comuns e, a partir de determinada altura, deixámos de partilhar ancestrais comuns. Terá sido nessa altura que uns deram origem aos humanos e os outros deram origem aos gorilas e aos chimpanzés. Este fóssil, segundo estes autores, estaria mais relacionado connosco, ou seja, seria pré-humanos.
Há um grande ceticismo na comunidade científica em relação a esta descoberta. Porquê?
Eu não sou cética, portanto, não tenho qualquer problema em adaptar uma nova descoberta, não é por aí. Agora, o que eu não acho é que uma só descoberta possa fazer virar o foco da África para a Europa. Há muito mais evidências e testemunhos em África do que na Europa. O que eu acho é que há uma grande febre de encontrar uma descoberta. As coisas não podem mudar assim tão depressa, certo? Há uma única descoberta, que é esta, e já havia muitos outros fósseis de hominoides não humanos na Europa, portanto, não é nenhuma novidade, mas aqui é as características dentárias, sobretudo a raiz dentária, etc., fazem crer que já seriam pré-humanos. Então, tem 7,2 milhões de anos. Nós, em África, temos o Tomai com 7 milhões de anos, que é um crânio.
Aquele que foi encontrado no deserto do Sahel, é assim?
Sim, o Sahel Antrópico de Chavensis. Temos o homem do milénio, que tem 6 milhões de anos, e que é do Quénia, que é a descoberta da Brigitte Smith e do Martin Pickford, que é o Ororini. Quer dizer, não é agora por causa de uma mandíbula e de um dente que vamos mudar definitivamente o foco para a Europa. Quando sabemos que as condições do clima, que é o grande motor da evolução humana, continuam a ser muito mais propensas para favorecer a África como origem da humanidade.
Mas no sul da Europa, nesta altura, havia precisamente savanas. Não poderá haver aí uma ligação?
Exatamente. Claro que havia ligação, mas isso não é surpreendente. Quer dizer, vamos pensar que eles não saíam mesmo da África, isso não é possível, não é? Há 7 milhões de anos já tinha havido o choque das placas afro-árabe-asiática, que deu-se há 15 milhões de anos, e tinha permitido que quem vivia em África, em termos de fauna, podia ir a passar para fora da África, já não era uma ilha. Portanto, as passagens entre África e Europa eram possíveis, podiam os plantos encontrar também na Europa. Já sabia que os hominoides não humanos viviam lá, acho um bocadinho sensacionalista, percebe? E é aquela determinismo todo, e vamos, uma descoberta para mudar tudo. Não vai mudar tudo. Vai dizer que também era possível que nessa altura, há 7 milhões de anos, para além de estarem em África, que terá sido berço da humanidade, até prova em contrário, também terão chegado à Europa.
Mas então a novidade não é que 200 mil anos antes de estarem em África, os pré-humanos estavam na Europa?
Vamos lá ver. Quando se diz que o Sahelanthropus tem cerca de 7 milhões de anos, não é taxativo 7 milhões certinho, percebe? Isto aqui, todos os métodos de datação têm um erro associado, que é mais ou menos um intervalo de 7 milhões ou 7 milhões e 200 mil anos para esta altura, e para os métodos de datação, obviamente que são contemporâneos, né? E em termos climáticos estamos a falar de um clima parecido. Eles falam até das gramíneas que começaram há 8 milhões de anos, etc. E, portanto, dizem que havia algo parecido entre a África e a Europa. Portanto, em termos de clima, de vegetação, etc., o ambiente não seria assim muito diferente nessa altura.
Então, o berço da humanidade, afinal, não seria a Europa, como a última investigação pretende?
Não, eu não acho que um dente e uma mandíbula não nos podem fazer virar o foco quando há muito mais provas para a África, percebe? Acho que sim, temos de estar abertos a que novas descobertas, mas mais significativas, possam de facto fazer-nos pensar que não foi em África, duvido, que isso venha a acontecer, mas tudo bem, O que isto quer dizer, esta descoberta, é que já era possível haver espécies idênticas em África e na Europa.
Como é que se data este dente e esta mandíbula e como é que se conclui que eram pertencentes a hominínidos?
Este dente e essas mandíbulas não são estudados minuciosamente. Os dentes têm um grande valor taxonómico, como eles são particularmente resistentes à passagem do tempo, porque têm um material mais duro do corpo humano, que é o esmalte, dura mais tempo. Há muitos fósseis que são definidos a partir de dentes. E depois esses dentes são estudados ao detalhe em termos de características da raiz, características da coroa, o número de cúspides, etc. E depois essas características são minuciosamente, exaustivamente comparadas com as espécies que já existem. A espessura do esmalte dentário, por exemplo, são tudo características com valor taxonómico importante. E depois, essas características são comparadas com as espécies que já existem e tenta-se depois ver se se encaixa em alguma espécie que já existente ou se há uma nova espécie. E essas características daquilo que estamos a falar, do dente da Bulgária e da mandíbula da Grécia, parecem dizer que é de facto uma criatura que já era pré-humana, podia ser um ancestral dos humanos, como é considerado o Tomai e o homem do milénio. Depois, estes dentes e estes ossos são sujeitos a métodos de datação. Os métodos de datação, há métodos diretos e métodos indiretos. Os métodos diretos, quase sempre, requerem a destruição do material para aplicar a técnica. O indireto é, por exemplo, datar o sedimento onde o fóssil foi encontrado. Esta mandíbula e este premolar da Bulgária foram sujeitos a um estudo muito detalhado com telegrafia computadorizada, que permite, de facto, ver detalhes que até então não tinham acesso, não é?
E o que é que faz com que este dente e este pré-molar pertencessem a pré-humanos e não aos outros?
Aos outros primatas. Tem a ver com as raízes separadas e divergentes que existem nos hominoides não humanos e as raízes dos dentes pré-molares que estamos agora aqui a falar. São raízes que convergem e que estão parcialmente fundidas. E esta característica da convergência das raízes parcialmente fundidas é mais característica dos humanos. Isso foi um dos parâmetros que surpreendeu e que fez pensar que este Greco-Pithecus freibergi podia pertencer à linhagem pré-humana.
E para, de facto, compreender melhor esta linhagem, o que é preciso fazer? É continuar a fazer as escavações no sul da Europa?
Exatamente. É preciso, sobretudo, reanalisar as descobertas que já foram feitas há algum tempo, que são em museus, etc., porque a Europa tem vários hominoides não humanos, ou seja, há vários fósseis deste período. Portanto, era interessante fazer, portanto, reanalisar à luz das novas tecnologias e das novas datações fósseis descobertos já há muito e, obviamente, continuar com a pesquisa paleontológica que continua a ser feita em vários locais da Europa, como é evidente.
Mas na Bulgária, por exemplo, é um dos países mais pobres da Europa, não há assim muito dinheiro para a investigação. Como é que se atribui a fundos?
Não há, mas quando isso acontece há sempre interesse e os países que têm dinheiro acabam por fazer parcerias com locais e fazer escavações. Não será o governo da Bulgária propriamente dito, mas acredito que há equipas internacionais com os Estados Unidos, etc., que fazem isso.
Apesar do fervor mediático gerado pela investigação, que aponta que a Europa poderia ter sido o berço da humanidade e não a África, Eugénia Cunha, especialista em antropologia biológica, defende que o berço da humanidade vai continuar a ser África, até mais provas substanciais em contrário.